Irmãos, nós vamos nós vamos prosseguir hoje no capítulo 26 de Gênesis. Estamos estudando Gênesis já há vários anos e temos caminhado aí devagarinho, já chegamos na metade, não? Mais alguns anos nós terminamos, né? É demorado mesmo. Os pastores aqui da igreja, eles fazem assim, eles pregam livros inteiros. O pastor Nicolas está pregando Jonas. Terminou já? Não, né? Faltam duas pregações, uma ou duas pregações, está pregando Jonas. O pastor Isaac tem pregado em Eclesiastes, não é isso? Eu estou pregando em Gênesis já há quantos anos, Simone? Você lembra? Quanto? Desde 2017. Então, 3 anos, né? 3 anos. O pastor Robson, não sei se ele foi ordenado faz poucos meses. Você já escolheu um livro já? 2 Timóteo. Você pulou 1 Timóteo para acabar logo, né? Então já entrou em 2 Timóteo já e vai expor todo o livro de 2 Timóteo. E o pastor Thomas, ele prega aleatoriamente? Então eu não sei, eu acho que ele não está pregando um livro específico. Geralmente quando ele pega algum compromisso que eu passo para ele como pregador, ele expõe um livro inteiro de uma vez. Da última vez ele pregou, ele expôs todo o livro de Amós, não foi isso? Ele pregou em todo o livro de Amós, mostrando todo o livro de Amós. Então esse é o estilo dele, né? E temos aprendido bastante com os pastores nessas pregações todas. De manhã nós estudamos o livro de Atos, estamos no capítulo 9, chegamos hoje no capítulo 9. E nas quartas-feiras estudamos o livro de Hebreus. Toda quarta-feira estamos já no capítulo 10 de Hebreus. Então só não aprende a Bíblia aqui na igreja que não quer. Quem não vem à igreja, quem não liga. Porque estamos estudando tudo isso. Gênesis, Atos, Hebreus, Jonas, Eclesiastes e 2 Timóteo. Não aprende a Bíblia quem não quer. Na nossa igreja, graças a Deus, Deus tem nos suprido com mestres, com professores, com pastores, que tem nos ensinado e tem sido uma bênção isso. Irmãos, vamos ler então Gênesis 26, de 12 a 25. Abra sua Bíblia e vamos então fazer a leitura. É a sequência da história aqui de Isaac na terra dos filisteus. O que aconteceu com Isaac na terra dos filisteus? Nós vamos então ler o texto. Os irmãos já estudaram os versículos 1 a 11. Nós gastamos acho que 2 ou 3 semanas estudando os 11 primeiros versículos. E hoje vamos dar sequência aí, começando com o versículo 12 e vamos ler até o 25. Acompanhe a leitura para você já ir se familiarizando com a história. Diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Muito bem. Irmãos, os irmãos devem observar o capítulo 26, esse capítulo todo, tem por objetivo, entre outros propósitos, o escritor, quando um escritor ele se debruça para produzir um texto, ele tem objetivos com isso. Ele quer transmitir coisas, certas verdades ele quer transmitir quando ele produz um texto. Ele não escreve para o nada. Ele escreve tendo em vista leitores, tentando produzir nos leitores algum efeito, tentando incutir nos leitores algumas verdades. Então, o autor bíblico, quando ele escreveu o capítulo 26, é claro, quando ele escreveu, não colocou lá capítulo 26, essas divisões vieram muitos séculos depois. Mas quando ele escreveu esse texto que está aqui definido como o capítulo 26 de Gênesis, ele quis mostrar como Deus deu proteção, estabilidade e prestígio para Isaac na terra em que ele estava, na terra de Canaã, na terra, especialmente na terra dos filisteus. Como Deus deu proteção, estabilidade e prestígio. E o autor bíblico quer mostrar isso, porque ele quer mostrar que o mesmo Deus que abençoou Abraão, também abençoava Isaac. Por que o autor bíblico quer mostrar que o mesmo Deus que abençoou Abraão, abençoava Isaac com praticamente as mesmas bênçãos? Por quê? Porque ele quer mostrar, mais uma vez, isso eu vou martelar nisso até a morte. Ele quer mostrar para os seus leitores que Isaac é o herdeiro legítimo de Abraão. E ele então mostra que em alguns aspectos Isaac até vivencia novamente as experiências do seu pai. Ele quer mostrar que Isaac é uma espécie de Abraão Júnior. Eu tenho usado essa expressão constantemente aqui. Isaac é um Abraão Júnior. Ele é o herdeiro das promessas feitas a Abraão, que já saiu de cena, que já ficou para trás na nossa história. Ele é o herdeiro dessas promessas, e o autor quer mostrar essa forte conexão entre ele e Abraão, para mostrar, olha, a sua herança, o fato dele ser herdeiro, o fato dele ser o sucessor de Abraão, é algo legítimo. Vejam, até as experiências que Isaac passa, até essas experiências são semelhantes às experiências que Abraão vivenciou. Por que ele quer fazer isso? Porque a promessa de Abraão tem que ter continuidade. A promessa dada a Abraão tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência em descendentes que vão herdando essas promessas. Por quê? Porque essas promessas estão relacionadas ao Evangelho. É muito importante entendermos isso. Isso aqui não é apenas conhecimento de história bíblica. Isso aqui não é apenas conhecimento geral de Gênesis, ou aí conhecimento geral da história hebraica, não, da história religiosa dos judeus, não. O que nós temos aqui é algo ligado à nossa história de redenção, à nossa história de salvação. O fato de Isaac herdar a bênção de Abraão significa que essa bênção está caminhando na história, está indo para frente. O Senhor prometeu a Abraão o seguinte, entre outras coisas, ele prometeu o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, por meio da sua descendência, eu vou lhe dar uma grande descendência, e por meio dessa sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Talvez Abraão não tenha entendido o significado disso, mas ele sabia, de alguma forma, Deus vai usar a minha descendência, a minha linhagem, para abençoar o mundo inteiro. E nós aprendemos como isso aconteceu. O versículo-chave para entendermos como isso aconteceu Está em Gálatas 3:8. Os irmãos devem grifar esse versículo enquanto nós estudamos o livro de Gênesis e todo o Antigo Testamento. Vejam o que diz Gálatas 3:8. Vejam o que diz. Diz assim. Veja aí. Abra sua Bíblia e grife. Grife com canetinha colorida para não esquecer mais, para ver com facilidade. Gálatas 3:8 é um texto chave. É um texto fortemente ligado a toda a história dos patriarcas. Veja o que diz. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? E aí nós vemos aqui a promessa: em ti serão abençoados todos os povos. Aqui nós aprendemos o que significava essa promessa. A promessa que Deus deu a Abraão, olha, em ti serão abençoados todos os povos. Nós aprendemos agora o que significava isso. Olha, por meio de você, Abraão, por meio daqueles que vão descender de você, o Evangelho chegará ao mundo. O Messias chegará ao mundo. E com o Messias, evidentemente, o Evangelho chegará ao mundo. A salvação chegará ao mundo. Então, todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você. Como eu vou abençoar essas nações todas? Por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 3:8, faz essa conexão. A Escritura predisse que as nações todas seriam abençoadas por meio de Abraão. Como? O apóstolo Paulo explica. Por meio do Evangelho. Os descendentes de Abraão foram herdando a promessa. Foram herdando a bênção da promessa. E foi sendo dada continuidade à linhagem abraâmica. Até que chegou no Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, essa história que estamos lendo aqui, ela é muito importante por causa disso. Porque ela mostra como Deus preservou Isaac, como Deus protegeu Isaac, como Deus deu estabilidade para Isaac naquela terra, e como Deus deu prestígio para Isaac naquela terra. Mostrando, olha, tudo isso mostra que ele herdou realmente a bênção de Abraão. A bênção de Abraão está caminhando na história, está indo para frente. Ela está alcançando já uma nova geração. Ela vai prosseguir, ela vai chegar em Jacó. Jacó será o herdeiro herdeiro dessa bênção, o próximo herdeiro dessa bênção. Depois dele, nós chegaremos em Judá. Depois em Judá, nós chegaremos na família de Davi, no rei Davi e seus descendentes. E finalmente, lá na frente, vamos chegar em Jesus, que é o descendente de Davi, por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, essa passagem tenta mostrar isso. Olha, Isaac está sendo abençoado. Porque ele é o herdeiro da bênção. E é importante isso. É importante mostrar que a bênção está caminhando. A bênção não morreu com Abraão. Abraão morreu. Mas a bênção passou para o seu filho. E vai continuar caminhando até o dia em que vai nascer aquele descendente de Abraão, que vai ser o veículo por meio do qual todas as nações da terra serão abençoadas, em cumprimento às promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. Vejam os versículos 1 a 11. Nós já estudamos. Os versículos 1 a 11 mostram como Deus deu proteção para Isaac. E os irmãos estudaram isso já. Eu não vou explicar de novo os versículos 1 a 11, senão não saímos daqui hoje. Então, os versículos 1 a 11 mostram isso. Como Deus deu proteção para Isaac. E já vimos isso. Os versículos de hoje, os versículos 12 a 25, mostram como Deus deu estabilidade para Isaac. Não foi fácil. Nós vemos na história que os irmãos leram comigo, os versículos 12 a 25, mostram que essa estabilidade não foi adquirida de pronto. Ele sofreu ataques, injustiças, foi vítima de invejas, ele não conseguia se estabelecer, não conseguia se fixar em lugar nenhum. Os pastores inimigos dele, os pastores filisteus, entulhavam os poços que ele abria. Não foi fácil chegar nessa estabilidade. Mas o texto mostra, finalmente, no finalzinho, lá no versículo 25, mostra que ele chegou, ele conquistou, pela graça de Deus, essa estabilidade. E no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 26, de 26 até o 35, nós vemos como Deus concedeu prestígio a Isaac. Ele passou a ser respeitado ali naquela terra e temido. Respeitado e temido. Ele adquiriu prestígio. Tudo isso mostra o quê? Vejam. Vejam esse homem, Isaac. Por que ele está conquistando tudo isso? Proteção, estabilidade, prestígio. Por que ele está conquistando tudo isso? Muito simples. A mensagem que o autor quer transmitir é a seguinte. Ele é o abençoado de Deus. Ele é o herdeiro de Abraão. Lembrem-se, a promessa não morreu. A promessa está viva e está caminhando através desses descendentes que vão aparecendo ao longo da história. Muito bem, nós já aprendemos como Deus deu proteção quando estudamos os versículos 1 a 11. Agora vamos aprender como Deus deu estabilidade para Isaac. Os versículos 12 a 25, eu também dividi, como sempre faço, em três partes. Essas três partes eu vou passar para os irmãos agora, para que os irmãos, eu sei que tem gente que anota e gosta de acompanhar depois do esbocinho. Então eu vou passar para vocês essas divisões. No caminho para a estabilidade, no rumo da estabilidade, Isaac teve que passar por três etapas. E é interessante notar como acontece aqui, porque parece que essa é a história de todo mundo neste mundo. Todo mundo nesse planeta, para chegar a um ponto de estabilidade e de sossego, parece ter que passar por essas etapas que são mencionadas aqui no texto. É o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo mau. Mundo mau. Mundo terrível. E é interessante observar que as dificuldades pelas quais Isaac passa, que ele passa, mesmo o Senhor tendo dito a ele o seguinte: olha, eu sou contigo. E você olha isso aparecendo no texto, pelo menos duas vezes no capítulo 26... Eu estou contigo. Eu estou com você. A minha presença com você é contínua. Eu estou sempre com você. Nós vemos isso sendo dito no texto. Mas isso não anula esse processo difícil pelo qual ele passa nos versículos 12 a 25. Nós tendemos a imaginar que a presença de Deus conosco, a sua presença protetora, a sua presença paterna, a sua presença amorosa junto conosco, junto de nós, nós tendemos a acreditar que isso significa livramento absoluto de qualquer dificuldade. E quando estudamos a Bíblia, vemos que isso não é verdade. O Senhor estar presente conosco não é uma vacina contra dissabores, não é. O Senhor estava com Isaac o tempo todo. E ele enfrentou problemas terríveis. E o Senhor disse: eu estou com você, no começo, antes dos problemas. E no final, ele disse de novo: eu estou com você, depois dos problemas. Com isso, nós temos uma grande lição teológica. Nós aprendemos o seguinte: a presença do Senhor comigo, o fato do Senhor estar ao meu lado, e o Senhor está conosco, o Senhor Jesus disse isso: eis que eu estou convosco todos os domingos. Foi isso que ele disse? Não. Eis que eu estou convosco, quando? Todos os dias. Até a consumação dos séculos, ele disse. Eu estou com vocês todos os dias. Amém. Isso nos dá grande segurança. Mas quando nós estudamos a Sagrada Escritura, mergulhamos nela e aprendemos os seus conceitos, e deixamos que os seus conceitos penetrem nossa mente e moldem o nosso modo de ver as coisas, nós aprendemos. A presença do Senhor conosco não é uma vacina, não é um antídoto contra lutas pesadas. Nós aprendemos isso. Então, em face disso, quando nós enfrentamos problemas na vida, dificuldades, dissabores, dores, problemas dos mais diversos, nós não ficamos desesperados dizendo: não, o Senhor me abandonou. Não! Nós já aprendemos a Escritura. Aprendemos que o fato de termos problemas não significa que Deus nos abandonou. O fato de Ele estar conosco não é uma vacina que impede que tenhamos problemas. Não, isso aprendemos aqui nessa história. Mas vejam, as divisões desse capítulo aqui, nos versículos 12 e 16, seriam as seguintes. Eu vou propor essas divisões para vocês. A primeira delas, a primeira etapa no rumo da estabilidade, vou colocar um nome, uma palavra só. É a inveja. Isaac teve que enfrentar uma fase difícil, em que ele foi alvo de inveja. No rumo da estabilidade, no rumo da tranquilidade, no rumo do sossego, ele teve que passar por essa fase, a inveja. E nós vamos ver isso nos versículos 12 a 16. Versículos 12 a 16 mostram isso, que ele enfrentou a inveja. Esse é o mundo em que nós vivemos. Na busca dos nossos ideais, na busca do nosso bem-estar, na busca da realização dos nossos planos, nós nos deparamos com esse cenário muitas vezes. É claro que o autor bíblico não quer mostrar aqui que a vida é assim mesmo, não é isso? Isso aí nós aprendemos de viver. Por vivermos, aprendemos isso. Basta viver um pouquinho nesse mundo, você aprende isso. Não precisa escrever uma Bíblia para aprender isso. Só uma pessoa muito incapaz de notar as coisas, muito limitada, não vai perceber isso. Mas nós percebemos isso com clareza aqui no texto, a inveja, e é importante observar isso porque nós aprendemos também o que a inveja faz, do que ela é capaz. Então nós veremos isso aqui nessa fase. Isaac, no caminho da estabilidade que Deus estava dando a ele, que Deus daria a ele, ele enfrentou a inveja. E vamos ver isso aqui no texto, nos versículos 12 a 16. Na sequência, na segunda divisão desse trecho, nós vamos ter nos versículos 17 a 21, versículos 17 a 21, nós teremos aí a segunda etapa que ele teve que enfrentar decorrente até da inveja. Foi a injustiça. Isaac teve que enfrentar a injustiça antes de alcançar a estabilidade que Deus pretendia, que Deus quis lhe dar. Nos versículos 17 a 21, veremos essa injustiça que ele teve que enfrentar. E por último, finalmente coroando essa etapa, né? A etapa em que Deus concede estabilidade para Isaac, nós encontramos a parte, nos versículos 22 a 25, nós encontramos o trecho que fala do seu sossego. Finalmente, depois de enfrentar a inveja, depois de enfrentar a injustiça, Isaac entra na fase de sossego. Deus então lhe concede a estabilidade de que estamos falando. Essa é a história desse trecho. Esse trecho mostra isso. Mostra que o Senhor era com Isaac. Estava com ele, todos os dias, como está conosco todos os dias. Mas isso não impediu que ele enfrentasse essas etapas na busca, no recebimento da parte de Deus, dessa estabilidade tão importante para ele na terra. Ele teve que enfrentar a inveja, ele teve que enfrentar a injustiça decorrente da inveja, antes de chegar nessa fase que vemos no final do trecho, aí nos versículos 22 a 25, que é a fase do sossego. Ele finalmente se estabeleceu e desfrutou de sossego. Vamos então olhar isto. Temos que estudar a palavra de Deus, aprender com ela. Vamos ver o que ela fala sobre essas coisas. Vamos ver o que ela indica, o que ela ensina acerca dessas fases. O que ela fala sobre a inveja? O que ela deixa transparecer sobre a inveja? O que ela deixa transparecer na narrativa? Enquanto ela vai narrando a história, o que ela deixa transparecer acerca da injustiça? Esse é o mundo em que nós vivemos. Nosso mundo é movido por essas coisas. Esse é o combustível do nosso mundo. A inveja, a injustiça. Essas duas palavras descrevem o nosso mundo. Nós encontramos essas coisas na nossa família. Nós temos parentes nossos, que têm inveja de nós. Nós temos parentes, amigos, colegas de trabalho, amigos de longa data, que têm inveja de nós. Nós temos amigos na escola, no trabalho, na família, na vizinhança, que praticam injustiças contra nós. Nós temos tudo isso, nós enfrentamos tudo isso nesse mundo perverso, nesse mundo que é dominado pelo mal, nesse mundo que é regido pelo diabo, nesse mundo que é o trono de Satanás. Nós encontramos essas coisas, nós enfrentamos essas coisas, nós mesmos, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, na luta contra a nossa natureza pecaminosa. Nós que somos crentes, muitas vezes, olhamos para dentro de nós assustados,
e vemos dentro de nós a semente podre da inveja nascendo ali. Nós vemos em nós, Senhor. Eu olho para o meu coração e eu vejo esses abismos. Eu vejo essas manchas. Eu vejo essas nódoas que marcam os homens perversos. Que marcam os homens que se opuseram ao avanço rápido do seu plano em Gênesis 26. Eu vejo meu coração parecido com essas coisas. Eu preciso do seu socorro. Nós olhamos essas coisas em nós também. E temos que aprender a gravidade dessas coisas para que nos afastemos delas. Da inveja, da injustiça, e para que saibamos como lidar com essas coisas quando formos vítimas delas. Muito bem, vamos então observar essa primeira etapa na história que está diante de nós aqui, a inveja. Veja o que diz o texto aqui, Gênesis 26, 12. Veja o que diz, é interessante isso, temos que aprender as lições que estão aqui. E como eu sempre faço, vou fazer algumas digressões, tá bom? Fazer algumas digressões. O texto é fácil. O texto não é difícil. Não há nesse texto grandes desafios hermenêuticos. Não há. É um texto simples, fácil de entender. Uma leitura na língua portuguesa mesmo, não precisamos nem ler o hebraico, mas na língua portuguesa mesmo, uma leitura simples, você consegue compreender o que esse texto está dizendo. Não é difícil. Então não teremos um grande trabalho, grandes esforços mentais, grandes mergulhos exegéticos, não. Nós vamos entender o texto com facilidade. Mas eu quero, além de explicar o texto, que é simples, é uma tarefa simples, qualquer irmão aqui que tenha lido o texto saberá explicá-lo com grande medida de exatidão, mas além disso eu quero fazer algumas digressões. E o que são essas digressões? São saídas do assunto, saídas do texto. Eu vou sair do texto um pouquinho. Aí vou comentar algumas coisas sugeridas pelo texto. Depois eu volto. Então os irmãos estão acostumados. Eu faço isso sempre, né? Faço digressões. Né? Os jovens falam que é viajar. Né? Ah, viajou. Né? Então eu vou viajar. Então, de vez em quando eu vou fazer uma viagenzinha. Depois eu volto. Né? Ah, o pastor viajou. Viajo e volto. Né? Eu viajo, mas eu volto. Né? Eu vou apresentar aqui alguns assuntos sugeridos pelo texto. Não são assuntos que não tem nada a ver. Né? Vou apresentar e comentá-los. Depois voltamos para a história para compreender. Se nessa explicação e nessas digressões o relógio andar muito rápido, não tem problema. Eu paro antes de terminar e continuamos na semana que vem. O importante é que a palavra de Deus vai entrando na nossa mente. Mesmo a parte da história, ela tem que ir entrando na nossa mente. Por quê? Porque ela tem um poder sobrenatural. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural. Quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo e assimilando, há um segredo nela. Nós não sabemos há um quê de poder imenso nela. E esse não sei o quê de poder imenso vai transformando a gente. Nós vamos sendo lavados por ela, purificados por ela, nossa mente vai sendo renovada, nossa maneira de ver as coisas vai modificando. O que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Não há aquelas frases de efeito, aquelas grandes lições, né? como a gente vê aí no Seixo Noyer, né? Aquelas frasezinhas, nada disso, bobagens, jogos de palavras, só, nada mais, tentando impressionar. Não há nisso, não há isso nas Escrituras. Nós vamos vendo a sua simplicidade, conhecendo a sua história, mas essa palavra, ela tem um poder que nós não entendemos. Na medida em que vamos conhecendo, lendo, assimilando, ela vai entrando em nós e realizando transformações. E nós vamos sendo modificados, nosso modo de ser, as nossas reações, nosso pensamento, nosso modo de ver o mundo, de ver as pessoas. Tudo vai sofrendo alterações, porque ela é a palavra poderosa de Deus. Ela tem esse condão, ela tem essa força de modificar a nossa mente e o nosso modo de viver. É por isso que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades de ouvi-la, para ouvi-la e lê-la, sempre, sempre. Porque ela vai transformando, ela vai trabalhando em mim na medida em que ela vai entrando na minha mente. Vejam aí o versículo 12, veja o que diz. Diz assim: semeou Isaac naquela terra, E no mesmo ano, veja o que acontece aqui. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o cumprimento dos versículos 2 e 3. Veja o que diz aí. Versículo 2 e 3. Volte para o 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Vejam, Deus prometeu: eu vou abençoar você. Observe o que diz o versículo 1 do capítulo 26. Sobrevindo fome à terra. Nós estamos aqui falando de uma época difícil. De uma época de crise econômica. Não sei se os irmãos já passaram por uma fase assim. Crise econômica. Não sei se o Brasil já passou por alguma crise econômica. Irmãos, eu não me lembro de uma fase na minha vida que eu não tenho ouvido a palavra crise econômica. Eu tenho mais de 30 anos de idade. E eu nunca na minha vida, eu nunca ouvi falar de um ano sequer em que nós não estivéssemos passando por uma crise econômica. Nunca ouvi falar disso. Não sei o que é. Eu não sei o que é viver um dia sem crise econômica. Não sei. Não tenho ideia do que seja isso. Espero que as novas gerações aí conheçam dias assim. Mas eu nunca ouvi falar disso. Nunca vivenciei isso. Um dia sequer sem crise econômica. Agora notem. Isaac está vivendo numa época de crise econômica. Fome. A terra não produz. Mas veja o que acontece no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. E trabalhou. E Deus abençoou o seu trabalho. Deus tinha prometido: fica nessa terra. Não vá para o Egito. Fique nessa terra. Eu sei que o Egito tem lá o delta do Nilo. A terra de Gósen. Uma terra fértil. Eu sei disso. Mas não vá para lá. Eu vou te abençoar aí. Onde você está? No meio desse país que está em crise. Eu vou abençoar você aí. No meio dessa fase de fome. Eu vou abençoar você aí. O clima da região onde ele estava era um clima semiárido. Difícil de plantar. Difícil de produzir. Ele tinha que variar ali os seus investimentos, entre aspas. Nós veremos aqui, o texto fala, no versículo 14, que ele não investia somente em plantação. Isaac investia em plantação. E em que mais ele investia? Veja o versículo 14. Ele investia também em gado. Era uma atividade agropastoril. Era assim que ele desenvolvia, que administrava os seus negócios. Ele investia no plantio e investia em animais. Numa época difícil, de pouca água, num clima, como eu mencionei, semiárido, mas Deus o abençoou. E notem, vejam bem aqui o tamanho dessa bênção. O texto diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, é um investimento aqui, é um investimento de um ano. Em um ano, veja o que aconteceu. Recolheu 100 por 1. O que significa isso? Ele plantou uma semente, né, e colheu 100. Meu Deus, que é isso? Você investe um real e no final do ano você tem 100. Isso é mais do que a poupança no Brasil. Você já fez um investimento assim? Você faz ideia do que seja isso? Quanto isso é em porcentagem? Quanto? 10.000%. Meu Deus! É um investimento fantástico. Ele planta uma semente e colhe 100. Em quanto tempo? Um ano. Meu Deus! Numa época difícil. É um milagre isso aqui. É um grande milagre. Mas nós aprendemos por que isso aconteceu. Porque mesmo numa época difícil, esse investimento dele deu certo. O texto fala: porque o Senhor
o abençoava. Isso fazia toda a diferença.
Aí é covardia. Eu invisto $1 e no final do ano tenho 100. Isso é um milagre fantástico. É um sucesso no investimento inédito. Nós não conseguimos reproduzir isso hoje. Isso aqui mostra o quanto Deus estava abençoando Isaac. Ele disse: eu sou com você, eu vou te abençoar. Essa é uma das evidências da bênção de Deus sobre Isaac. Agora, notem bem, é importante observar o seguinte aqui. O que nós temos aqui é o trabalho, é o investimento produtivo. E é importante notar isso e perceber isso na Bíblia. O investimento produtivo na Bíblia e o enriquecimento procedente do investimento produtivo é aprovado pela Bíblia. Eu sei que o marxismo não aprova isso. O marxismo vê isso como um modelo que traz injustiças, opressão, miséria. O marxismo diz isso. O marxismo fala que esse tipo de investimento que Isaac fez aqui não se faz. O que Isaac fez aqui vai trazer desigualdade social, vai trazer injustiça, vai trazer opressão, vai trazer miséria, vai gerar tudo isso aí. Mas na Bíblia, nós percebemos que não é assim. A Bíblia não é marxista. Não é. Agora, notem bem, é interessante observar que esse modelo que nós vemos aqui, não é o modelo, e notem bem, o que eu vou dizer agora. Esse modelo aqui, que nós vemos Isaac vivenciando, colocando em prática e sendo abençoado por Deus, não é um modelo especulativo. Não é isso. Ele não está especulando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando e Deus está abençoando. É um modelo que envolve investimento em trabalho. Não era fácil plantar numa terra como aquela. Isaac trabalhou muito, muito, e Deus o abençoou e ele enriqueceu. O texto diz, no versículo 13, o resultado disso. E o resultado descrito aqui no texto é um resultado que é aprovado por Deus. O texto não condena isso, o texto mostra isso como algo positivo. Veja o versículo 13. Enriqueceu-se o homem. É pecado isso? Não. Deus abençoou o trabalho, o investimento produtivo dele. Ele enriqueceu-se. O texto diz, prosperou, ficou, o quê? Riquíssimo. É pecado isso? Não. Sem problemas nenhum. Ah, se tornou um opressor. Não. Nada disso. Ah, que começa a injustiça social. Não, nada disso. Nós vemos aqui Deus abençoando isso. Isso é bom. E o que Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar. Se Deus fala bem de algo, eu não vou falar mal. O que nós vimos aqui é um homem que trabalhou, se dedicou intensamente, num tempo difícil, arriscou ali as suas sementes, plantou as suas sementes correndo o risco de perdê-las, se esforçou, trabalhou, esperou, se envolveu no trabalho, Deus abençoou e se enriqueceu. E a Bíblia aponta isso como algo bom? Então eu não posso abraçar essas filosofias estranhas que há por aí, que são praticamente contra o trabalho. Que vem a riqueza como algo mau, quando ela não é má. A riqueza, ela pode ser um instrumento do mal. Mas ela em si não é má, ela é uma bênção de Deus. Aqui nesse texto, a riqueza é uma evidência da bênção de Deus. Então, nós temos que ter, nesse aspecto, uma visão equilibrada. Nós que somos crentes, temos que olhar para esse texto aqui, olhar para essa passagem. Aqui começa a minha primeira digressão, eu vou voltar já. É a minha primeira digressão. Quando eu falo primeira, os irmãos já sabem que haverá outras. Então essa é a primeira. Nós temos que olhar para um texto como esse, e um texto como esse deve nos ajudar a compor uma visão bíblica acerca do trabalho, acerca da riqueza, acerca do funcionamento que aqui nós devemos empregar a nossa vida em termos de serviço, em termos de produção. Nós temos que compreender que a palavra de Deus, muitas coisas que são demonizadas por aí afora, a palavra de Deus não demoniza, de forma nenhuma. A palavra de Deus não demoniza o fato de alguém que se esforça e que trabalha e que se envolve ali com dedicação no seu negócio, a Bíblia não condena que essa pessoa fique rica, de forma nenhuma. A Bíblia vê num texto como esse, inclusive, a mão de Deus abençoando. Toda riqueza vem de quem? Vem dele. Quem é o dono do ouro e da prata? O próprio Deus. Então, temos que tomar cuidado, porque existem filosofias que parecem filosofias que apontam para ideais de justiça, igualdade e tudo mais, e achamos que isso é lindo, é expressão de amor uns pelos outros, mas na verdade são coisas que a Bíblia não ensina em lugar nenhum. São coisas que não estão presentes nas Escrituras. E quando olhamos algo assim aqui, nós vemos que ela aprova exatamente o oposto do que dizem por aí afora. E um texto como esse, então, acaba por servir para que nós possamos compor uma visão correta acerca dessas coisas. Qual é a visão bíblica geral sobre essas coisas? Bem, aqui a nossa digressão. Nós aprendemos, olhando a Bíblia como um todo, nós aprendemos que Deus é a fonte da riqueza. Se você ficar rico um dia, como eu, se você ficar rico também, e se você tiver chegar ao ponto de ter uma Palio Weekend 97, se você chegar a esse ponto de riqueza, de glória e grandeza, você tem que entender. Olha, isso que eu tenho é decorrente, conforme diz o versículo 12, da bênção de Deus. O Senhor me abençoou. Tudo é dele e ele me deu isso. Tudo é dele. Tudo. Eu não sou o dono, o proprietário de nada. Tudo é dele. Ele me concedeu essas coisas. E eu vou cuidar delas para a glória de Deus. Essa riqueza toda que eu tenho, todos esses bens e esses tesouros que eu recebi na vida, eu sei que não pertencem a mim. Eu sei que tem uma fonte primária e um proprietário real disso tudo. Então eu vou cuidar dessas coisas com todo zelo. Eu não vou empregar essas coisas na prática de injustiças. Eu não vou usar esses recursos para fazer o mal. Não vou usar esses recursos para promover coisas erradas, nada disso. Eu vou usar esses recursos para a glória dele, porque tudo é dele. Ele me abençoou com isso, ele é o proprietário disso, ele concedeu isso para que eu administrasse isso tudo, mas eu vou fazer tudo na administração dessas riquezas para a glória do meu Deus. Então nós aprendemos isso a partir daqui. Isaac recebendo de Deus essas riquezas. E o Senhor usando essas riquezas na vida de Isaac para preservá-lo e para dar sequência aí a sua bênção, fazer com que a sua bênção chegasse a todas as nações da terra. Mas há uma contrapartida. Isso não é tudo que a Bíblia fala sobre a riqueza. A Bíblia diz também que a riqueza não é necessariamente prova do favor de Deus. Nós temos aí, nós temos aqui nesse ponto, nós temos um tema que a Bíblia deixa em tensão. A Bíblia coloca num ponto de tensão. A Bíblia diz, olha, as riquezas são bênçãos de Deus, mas nem sempre elas revelam que a pessoa que recebe riquezas é aprovada por Deus. Entenderam o que eu falei? As riquezas são bênçãos de Deus, procedem deles, mas elas não são evidência de que Deus está aprovando a minha vida. Que estranho isso! É uma lição estranha essa. Mas ela é real na Bíblia. Nós aprendemos isso na Bíblia. Temos que fazer com que essa verdade entre na nossa cabeça, para que possamos fazer a leitura correta do mundo que nos cerca. A Bíblia mostra isso. Toda riqueza é bênção de Deus. Mas quem recebe a riqueza nem sempre é alguém que agrada a Deus. O fato de Deus dar riqueza para aquela pessoa não significa que aquela pessoa agrada a Deus. Significa que Deus abençoa qualquer um, mas não significa que aquela pessoa está agradando a Deus com a sua vida. E como nós aprendemos isso? Muito simples. Se os irmãos olharem no Novo Testamento, e nós vamos então compondo essa visão, em Lucas 16, vejam o que diz Lucas 16, a famosa parábola, que alguns dizem que não é parábola, é uma história verídica. Lucas 16, muitos dizem, ah, isso aqui é uma parábola apenas, é uma ficção. Mas há intérpretes que dizem, não, isso não é uma ficção. O próprio texto não chama isso de parábola. O próprio texto diz, disse Jesus também aos discípulos. E prossegue na história. Não chama de parábola. Está acontecendo alguma coisa aqui, não está? O que está acontecendo? Está piscando a luz? Qual luz está piscando? Qual luz? Todas? Os holofotes? Esta aqui? Vocês estão mexendo no holofote não, né? É tudo que está piscando? Ok, isso distrai, não pode. Não pode distrair. Se começar a piscar, desliga. Tá bom? Vai atrapalhar um pouco a transmissão, mas não tem problema, tá bom? João Paulo, não pode atrapalhar. São os irmãos ficam distraídos aí, eu fico falando sozinho. Não pode, eu não gosto de falar sozinho. Vou deixar falar sozinho, vou ficar uns 90 anos, eu começo a falar sozinho. Mas por enquanto não quero falar sozinho. Quero que os irmãos ouçam falando e prestem atenção no que eu estou falando. Ok? Então se começar a atrapalhar, pode desligar, não tem problema. Aí depois a gente dá um jeito aí na transmissão e vê o que fazer. Muito bem. Como eu estava dizendo, esse trecho aqui não é um trecho que pode ser apontado com toda certeza como uma parábola. Pode ser uma história mesmo. O próprio texto não é chamado de parábola na Bíblia. E mais, tem uma característica interessante aqui. Nas parábolas não aparecem nomes próprios. E aqui aparece. Quem é o nome próprio que aparece aqui? Lázaro. E a história fala aqui em Lucas 16. Né? O texto fala aqui. Lucas 16, versículo 19, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Rico, riquíssimo, se regalava esplendidamente. Homem riquíssimo. Vejam, versículo 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. A miséria completa, são dois extremos. Dois extremos distantes. Um homem numa riqueza invisível. E outro numa miséria que poucas vezes vemos algo igual. Vejam, versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós temos outro contraste. Que contraste nós temos aqui? Nós temos dois séquitos nesse versículo. Nesse versículo há dois séquitos. O primeiro séquito, o primeiro conjunto de pessoas que acompanha a alma do indivíduo morto, primeiro séquito que acontece aqui, é o séquito do mendigo, que é integrado por anjos. Os anjos o levam para o seio de Abraão. E o outro séquito é um sepultamento. O texto fala apenas que o rico foi sepultado, se refere apenas ao corpo dele. Mas no versículo 23, o texto mostra onde ele foi, para onde foi a sua alma. No inferno, diz o texto, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma evidência de que ser rico não é sinal de que a pessoa está agradando a Deus. Ser rico é sinal de que Deus abençoou aquela pessoa, por alguma razão. A sua graça é inexplicável, ela é multiforme, Ela é inexplicável muitas vezes. É favor imerecido. A sua graça é assim, é favor imerecido. Ele concede o que as pessoas não merecem. Mas não significa a dádiva da riqueza a alguém, não significa que a pessoa está agradando a Deus. O texto fala que o pobre, o mendigo, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. O que é o seio de Abraão? Abrindo um parênteses, o que é o seio de Abraão? O que é isso? Santo Agostinho não sabia. Ele fala, morreu um amigo dele, morreu Nebrídio, um amigo dele. Ele falou assim, agora Nebrídio está no seio de Abraão. Seja lá o que isso signifique. Ele escreveu. Agostinho era muito espirituoso, né? Um escritor extraordinário, Agostinho de Hipona. Quando eu leio Agostinho, eu penso, por que eu não escrevo desse jeito? Como eu queria escrever desse jeito? Um gênio. Ele dizia isso. Mas não sabia o que era seio de Abraão. Nós sabemos. Nós sabemos por causa dos estudos, do contexto da época, e das diversas descobertas acerca da cultura do século I. Nós sabemos hoje o que é seio de Abraão. Sabe o que é seio de Abraão? Seio de Abraão é o peito dele. Peito mesmo, peito. Isso aqui. Por que chama seio de Abraão? A tradução não ficou boa. Porque seio é uma palavra ligada ao corpo feminino. Então fala seio de Abraão, não é uma tradução boa. O certo seria peito de Abraão. O peito de Abraão. Ele viu, o rico viu Lázaro no peito de Abraão. Como assim? Como ele viu no peito de Abraão? É simples. Naquela época, os banquetes aconteciam num móvel chamado triclínio. O triclínio era uma mesa baixa. Então, as pessoas deitavam de bruços diante da mesa baixa e elas se escoravam no braço, assim, e ficavam comendo, ou assim, e ficavam comendo. E com isso, com esse gesto, elas ficavam encostadas no peito da pessoa ao lado. Então, estar no seio de Abraão, no peito de Abraão, significa que Lázaro estava num banquete, comendo. O texto é irônico. Quem participava de banquetes antes? O rico. E Lázaro? Lázaro queria comer migalhas. Os cachorros ficavam mais satisfeitos do que o próprio Lázaro, lambendo as feridas dele. Agora vemos o oposto. Nós vemos Lázaro num banquete, ali, reclinado, no peito de Abraão. Abraão, ao seu lado, comendo também. Eles dois participando de um banquete. E o mendigo não tem nem uma gota d'água. Nós vemos o oposto aí. É um contraste extra... O rico, eu falei mendigo. O rico não tinha sequer uma gota d'água. É esse contraste imenso. Esse texto de Lucas 15 mostra esses contrastes estrondosos. Mostra isso para nós. Então, o que nós temos aqui? Várias lições. Aprendemos sobre a vida após a morte. Aprendemos sobre a riqueza. E, especialmente, temos que focalizar nesse nosso sermão, nesse ponto. Mostrando aqui, olha. Nem a riqueza é bênção de Deus, mas ela não significa que a pessoa que a recebe está debaixo do agrado de Deus. E há algo mais a aprender. A lição de Isaac nos mostra sobre as bênçãos de Deus. A lição do rico e Lázaro nos aponta mais essa verdade que eu enunciei agora. E há algo mais. Há outras coisas importantes sobre esse tema. A Bíblia diz também, e aqui quem quer ficar rico, se você é incrédulo, é bom pensar duas vezes se você é incrédulo. A riqueza pode ser uma grande desgraça para você, se você ficar rico e se você for incrédulo. Por quê? Porque Jesus diz em Lucas 18, você está aí, com a sua Bíblia aberta, corra para Lucas 18 e veja o que diz a Bíblia. A riqueza pode ser uma grande desgraça para você. Veja o que diz o texto. Lucas 18, 24 a 27. Diz assim. E Jesus, Lucas 18, 24. E Jesus, vendo assim triste, ele está olhando para o jovem rico. E ele viu o jovem rico triste.
ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Ah, vejam isso. Isso é assustador. Para os ricos que ainda não receberam o Salvador, isso é de assustar. Os ricos que já receberam o Salvador, eles já têm o seu lugar guardado no reino de Deus e nada os tirará de lá. Nada fará com que eles percam esse lugar. Os ricos que já receberam Jesus Cristo em sua vida, eles têm o seu lugar garantido na mesa do reino de Deus. Porque não se perde a salvação que Cristo concede. Mas os ricos que ainda não aceitaram o Salvador, eles estão em grave perigo. Porque o texto diz no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As pessoas falam que essa agulha era uma porta que havia em Jerusalém e o camelo tinha que se ajoelhar para passar por essa porta. Lorota. Não tem porta nenhuma chamada agulha. Não existe isso. Aqui agulha é agulha mesmo. Já viu o buraco de uma agulha? Você não consegue colocar lá uma linha? Pois bem, é mais fácil um camelo passar por aquele buraquinho do que um rico entrar no reino de Deus. Meu Deus, já viu o tamanho de um camelo? Você já viu o tamanho daquele bicho? Pois bem, é mais fácil ele passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no céu. Você se assustou? Bem, veja o versículo 26 e veja a reação dos discípulos. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? É a resposta de Jesus: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus tem poder para fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha? O que vocês acham? Não, tem que ficar bem fininho e passa, né? Deus tem poder. Está dizendo, olha, Deus tem poder para quebrar o coração de um rico e fazer com que ele herde o reino de Deus pela fé. Mas é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: observem a vocação de vocês, que poucos os escolhidos, poucos dos que foram chamados são de nobre nascimento. Poucos. A vasta maioria são pessoas pobres. Deus chamou poucos de nobre nascimento. Então a riqueza pode ser perigosa. É todo um mosaico que nós temos na Bíblia. Várias lições que nós temos na Bíblia que devem fazer com que nós olhemos para tudo isso com equilíbrio. E por último, dentro desse tema é importante. Claro, a riqueza é bênção de Deus, aprendemos. Aprendemos que a riqueza não é sinal necessariamente de que a pessoa abençoada está querida por Deus ou está fazendo a vontade de Deus. Nós aprendemos aqui em Lucas 18 que a riqueza pode ser perigosa, pode fechar as portas de alguém para o reino. E aprendemos algo mais. Isto para os crentes é muito importante. Vejam 1 Timóteo 6. Vejam o que diz 1 Timóteo 6. É uma lição importante para nós hoje em dia. Muito importante. Isso tira um peso enorme de nós todos. De sobre nós todos. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Veja o que diz. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Diz assim. Veja o versículo 8. Difícil. Para mim é um pouco difícil. Não sei para você. Mas veja o versículo 8. Diz assim. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você está contente? Tendo sustento e roupa. Mas e o meu carro? Não precisa. Pega metrô. Mas e... Claro que essas coisas são boas. Claro que são bênçãos de Deus. Mas Paulo diz, olha, nós como crentes temos que aprender a ficar contentes só de ter isso aqui. Tudo mais é plus. Tudo mais é supérfluo. Se você tiver sustento e roupas, esse deve ser já o motivo, nesse nível de bens, isso já deve ser motivo de alegria, de contentamento. Irmãos, como estamos longe do ideal. Vejam, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E vejam, aí ele, o apóstolo Paulo explica o porquê, os perigos. E olhem isso, vocês que são jovens, os jovens que estão aqui e que sonham em ficar ricos, os mais velhos já desistiram. Já descobriram que não vai dar. Eu já quis ficar rico. Desisti logo. Falei, não vai rolar. Não vai dar certo. Não vou ficar rico nunca. Né? Mas notem, há fases na vida em que nós começamos a ter sonhos elevados. E sonhamos com grandes coisas, com grandes conquistas, com grandes realizações. Depois nós percebemos que a vida não é assim. Mas é perigoso alguém, não só na juventude, é perigoso alguém aí na faixa dos 30, 40 anos de idade, desejar ainda vou ficar rico, eu ainda vou enriquecer, isso é perigoso. Eu quero uma Maroc, eu ainda vou ter a minha Maroc. Mas disseram que a Maroc não é tão boa assim. Não é não, né? Qual que é a boa mesmo? Vocês não sabem, ninguém aqui tem a Maroc? Ninguém aqui tem uma Maroc? Tudo pobre aqui nessa igreja? Miseráveis. Me disseram que não é tão boa assim. Estou começando a mudar o meu sonho. Né? Mas no céu, quando eu chegar no céu, vai ter uma Maroc de ouro lá para mim. Então é tudo bem. Mas vejam aí. Vejam o motivo pelo qual nós devemos estar contentes com o sustento e com as roupas. Vejam o versículo 9. Jovens que estão aqui. Vocês podem sonhar, buscar seus ideais, mas tomem cuidado. Os mais velhos que estão aqui, que estão na fase de conquistas e querem conquistar grandes coisas, enriquecer. Observem isso aqui, é perigoso, observem. Você deve trabalhar sim, e se Deus abençoar, amém. Mas tomem cuidado para não fazer disso uma obsessão. Vejam, ora, os que querem ficar ricos, é essa obsessão. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Esse é o perigo. Os que querem ficar ricos, eles se veem diante de oportunidades desonestas, tentações. E vejam, não somente em tentação eles caem. Observem, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Vejam isso. Os que querem ficar ricos, eles podem cair nessas coisas. Eles podem se deixar levar por suas paixões, pelos seus desejos. Eles podem cair em ciladas perigosíssimas, perniciosas, insensatas. E vejam o que vai acontecer se eles caírem nisso. O texto diz no finalzinho do versículo, os quais afogam os homens. Matam os homens afogados, mergulhados em quê? Na ruína e na perdição. É muito perigoso isso. O texto diz que se eu quiser ficar rico, e se eu começar a lutar por isso e sonhar com isso a todo custo, é uma obsessão, eu quero enriquecer, eu quero ficar milionário, eu quero ter grandes bens, eu quero ter tesouros. Isso é perigoso. Isso vai fazer com que eu caia em tentações, ciladas e concupiscências insensatas e perniciosas. E essas coisas vão me afogar na ruína e na perdição. Diz o texto. A palavra de Deus então nos alerta, dizendo, olha, a riqueza é verdade, é uma bênção de Deus. Deus concede a riqueza a quem trabalha, a quem dedica muitas, a quem se dedica, muitas vezes ele abençoa com riqueza, como ele fez com Isaac. Mas cuidado, sejam equilibrados. Não façam da riqueza o alvo da sua vida, a busca da sua vida, isso é perigoso. Vocês podem cair em pecados terríveis e destruir a vida de vocês. E o versículo 10 termina, conclui o pensamento dizendo, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E vejam, alguns nessa cobiça, querendo ficar ricos, vejam o que eles fizeram. Alguns querendo ficar ricos, cobiçando a riqueza, fizeram o quê? Se desviaram da fé. Abandonaram a verdade. Abandonaram a fé cristã. A ética cristã, a conduta cristã, a comunhão cristã, viraram as costas para tudo isso. buscando dinheiro, caindo em concupiscências, caindo em tentações, caindo em ciladas, se atormentando com muitas dores, abandonaram a fé, abandonaram a ética cristã, os valores cristãos, a fé cristã, se desviaram da fé e vejam, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A palavra de Deus então nos ensina essas coisas. E nós temos então que ter essa visão equilibrada da riqueza. A riqueza pode ser uma bênção de Deus, mas eu não posso almejá-la, sonhar com ela, lutar por ela, fazer dela uma obsessão, porque isso pode destruir a minha vida. Jovens que estão aqui devem ser cuidadosos, devem estar atentos diante disso, porque essas coisas podem acabar com a sua vida. Muito bem. Acabou a digressão da riqueza. Vamos voltar para o texto agora. Mas, olha o horário. Que horas são? Que horas são? Quase 7:30. 7:27. Então, não dá, né? Se eu continuar, em que versículo eu estou? Estou no 13. Faltam até o 25. Vocês aguentam até o 25? Até as 2 da manhã, vamos? Não? Vamos até as 2 da manhã? Não? Não dá, né? Não dá, uma pena. Eu queria continuar um pouquinho mais, mas eu não quero passar o horário. Então nós vamos encerrar aqui. Eu queria falar sobre os versículos 14 e 15. Porque existe no versículo 14 e 15 a menção da inveja. E é importante aprendermos o que a Bíblia fala sobre a inveja. E esse texto ilustra algo sobre a inveja que eu quero falar com vocês. A Bíblia não avalia somente a realidade exterior a nós. O que nós fazemos com as nossas mãos. O que nós realizamos no mundo exterior, no mundo dos fatos. A Bíblia avalia também o que acontece dentro de nós, e isso é de assustar. A Bíblia pega uma lanterna e joga dentro do coração da gente, iluminando e mostrando coisas que nós antes não achávamos tão ruins. Mas quando nos deparamos com a descrição bíblica acerca dessas coisas que nós abrigamos dentro de nós, a inveja é uma delas, que nós abrigamos muitas vezes dentro de nós e ela mostra a real dimensão disso, nós nos assustamos. Meu Deus, a inveja é isso, eu não posso ter isso em mim. E eu gostaria de hoje compartilhar isso com vocês, mas não vai dar tempo. Então eu vou encerrar aqui e na semana que vem nós vamos continuar nos versículos 14 e 15, falando sobre a inveja, será uma pequena digressão sobre a inveja. E também falaremos na próxima semana, se o Senhor permitir, dentro desse tema ainda que menciona aí a inveja, nós falaremos sobre essa atitude de Abimeleque no versículo 16. Que é uma atitude que contraria o que ele faz no versículo 11. No versículo 11 ele protege Isaac. No versículo 16 ele expulsa Isaac. Nós percebemos isso nesse homem. Essa contradição no trato com Isaac. O que nós temos aqui? Nós temos um retrato do mundo em que vivemos. Como a Bíblia é exata nessas coisas. Ele mostra um retrato do mundo em que vivemos, das pessoas deste mundo. As pessoas são assim. Os nossos amigos são assim. Os incrédulos são assim. Eles nos protegem durante um tempo. E depois, sem razão alguma, por razões que não entendemos, ou por razões egoístas, eles nos ferem, nos machucam, nos expulsam. Nos causam danos e feridas. Nós vemos essas coisas. Quando nós aprendemos essas coisas na Bíblia, nós nos deparamos com o mundo real. E então nós nos livramos de uma mentalidade ingênua, tola, crédula. nós aprendemos, o mundo é assim, o mundo é desse jeito. Eu aprendi na Bíblia, eu estou preparado para enfrentá-lo, porque a palavra de Deus me deu maturidade. Então nós vamos caminhar nessas coisas na próxima semana, vamos aprender mais sobre isso na próxima semana e aprenderemos essas coisas.